Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Este é o programa Abrace uma Carreira, sempre às quintas-feiras, às 13 horas, e no domingo, uma reprise para você às 4 horas da tarde. Equipe técnica de hoje, que está aqui comigo, é o Benê Ribeiro, na direção da Rádio USP, Dagoberto Alves. Hoje, ouvintes já mandando mensagens para a gente pela internet, o Vanderlei da Mata, um grande abraço para ele, a Juliana Arruda, um abração também para o Geraldo Rocha Azevedo e para o senhor Antônio Costa. Muito obrigada pela audiência de vocês. O programa de hoje, inédito, respondendo dúvidas sobre a profissão de historiador ou docente de história. Minha convidada é a professora Ana Paula Torres Megiani, muita gente conhece ela como doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, professora associada do Departamento de História da Universidade de São Paulo, na área de História Ibérica, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e integrante do grupo de História Ibérica da USP. Tudo bem, professora? Obrigada por ter vindo.
Boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde aos ouvintes e eu também agradeço o convite.
Vamos lá, também nós temos aqui o meu convidado Marcelo Abud, ele é professor de comunicação, trouxe seus alunos aqui, muito bacana, obrigada Marcelo, radialista, pesquisador, produtor do portal NET Educação e criador do blog Peças Raras.
Isso mesmo, é um prazer estar aqui participando hoje. Desse outro lado, sempre ouço o programa e é muito importante para a turma, tanto que já está na faculdade, que muitas vezes tem dúvida, né, se está fazendo a faculdade certa, quanto para as pessoas que estão para ingressar e vão conhecer esse, hoje, a profissão super importante nos dias atuais de historiador.
Valeu, Marcelo, muito obrigada. Temos também outra pesquisadora, é a Daisy Perelmutter. Perelmutter, ela é socióloga formada pela Universidade de São Paulo, FEFELESH, e tem um trabalho interessante sobre a história da Vila Madalena com os pesquisadores. Ela vai contar sobre esse trabalho de história oral. Obrigada, Daisy.
Obrigada, Miriam. Prazer estar aqui com vocês todos e, enfim, espero poder dar um retorno sobre meu percurso e minha trajetória.
Com certeza. E nós temos aqui, agradecendo demais, a participação desses jovens estudantes. Olha que bacana. A Noemi Silva Xavier, 16 anos. Obrigada, Noemi. O Eduardo Tomás da Silva, 16 anos. São alunos do Marcelo, o professor Marcelo que está aqui hoje. E a Marcela Afonso, estudante da Universidade de São Paulo, 21 anos, fazendo aqui o questionamento para os docentes. A USP, a gente sabe, ela ocupa o primeiro lugar no ranking de instituições públicas. E o curso de História da Universidade de São Paulo foi avaliado pelo Guia do Estudante com 5 estrelas. Parabéns, professora.
Obrigada.
Que legal. Vamos falar um pouquinho sobre como é que surgiu o curso na USP. Eu li que franceses participaram desse início da formação do curso.
O nosso curso de História começou com a própria criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, como chamava na época, nos 1934, quer dizer, já no início da Universidade de São Paulo, o curso recebeu, né, a faculdade recebeu professores estrangeiros, professores franceses, italianos, professores alemães que vieram participar da criação do curso, porque nós não tínhamos aqui no Brasil especialistas no campo das ciências sociais, da história, da filosofia, suficiente para poderem também formar esse curso. Então, no nosso caso, o mais importante foi a presença do Fernand Broder, que é um grande historiador importantíssimo do século XX, que foi professor fundador da nossa faculdade e do nosso curso.
E a faculdade, professora, não era aqui no Butantã, né?
Não, nesse tempo era na... Quer dizer, ela começa em vários lugares diferentes, mas ela se sediou depois lá na Maria Antônia, onde hoje é o Centro de Cultura e Extensão da USP.
Professora, fala um pouquinho do nome, do começo. É FFCL?
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Naquele momento, história fazia parte de letras, como é a origem do curso de história. Então, era ciências sociais e letras, e história fazia parte do curso de letras. Depois é que foi criado a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, quando muda aqui para a cidade universitária, e aí então as ciências humanas acabam englobando geografia, história, ciências sociais, Mas originalmente nós estávamos nessa outra, nesse outro grupo.
Tá, né? Certo. Vamos lá agora, abrindo um momento de perguntas. Eu tenho uma pergunta da estudante.
Boa tarde, professora. Meu nome é Marcela Afonso, eu tenho 21 anos e eu gostaria de saber como é composto o curso de História, quais são suas disciplinas e qual é o tempo de formação do curso.
Tá. Oi, Marcela, muito obrigada pela sua pergunta e queria também agradecer a presença de todos os estudantes aqui, do professor Marcelo, da Deise, né, que vai compor então esse conjunto de respostas. O curso é formado, na verdade nós temos uma entrada pelo vestibular e duas possibilidades de saída, bacharelado e licenciatura. Então o aluno pode ingressar, né, em história e sair com dois diplomas, ele sai formado bacharel e, se quiser, ele pode também sair formado licenciado, que é para poder ser professor de história. Para ser professor de história vai ter que fazer as disciplinas específicas da grade de licenciatura, que são tanto no curso de história quanto na faculdade de educação. Então existe um núcleo voltado para didática, psicologia, né, formação de professores mesmo. E no curso de história, a grade, ela é formada por um número grande de disciplinas que abrange as disciplinas mais clássicas conhecidas, antiga, medieval, moderna, contemporânea, e aí se distribui também por história da América, história do Brasil, história da África. Nós temos algumas optativas em história da Ásia, história dos Estados Unidos. Então é um curso bem abrangente no sentido de formação mesmo, né? Tanto para pesquisador em história, bacharelado, quanto para o licenciado. Bom, o tempo mínimo de graduação é de 4 anos e o máximo de 8 anos. Então, o aluno tem que fazer, nesse tempo, ele tem a possibilidade de cursar. Para menos de 4 anos, ele tem que pedir uma autorização especial, se ele quiser conseguir fazer as disciplinas em 3 anos e meio, por exemplo, o que às vezes acontece.
Professora, o aluno que estuda história, ele pode fazer aperfeiçoamento em outras universidades, fora? Vi que você estudou em Salamanca, né? Contar um pouquinho, assim, desse leque, né? Uhum. Do aluno que escolhe o curso de história da USP.
Isso, a formação, né, em história, ela possibilita inúmeros desdobramentos. Claro, não precisa ser só historiador, né? Você pode também atuar em campos que são até mesmo jornalismo, né? Dando colaborações para isso. A gente sempre é chamado a dar, né, entrevistas, opiniões, etc. Então, acho que o trabalho do historiador, ele vai muito além da pesquisa histórica. Agora, essa especialização, por exemplo, no exterior, meu caso, que eu sou professora de história ibérica, fiz o trabalho nessa área, né, minha tese, meu mestrado, meu doutorado, sim, quer dizer, a gente acaba precisando dos arquivos estrangeiros. Então, esse caso específico de Salamanca, que é o meu último convênio, é um convênio que eu fiz, né? Nós fizemos entre a USP e a Universidade de Salamanca. Nós fazíamos então uma troca de professores, eu ia para lá, o professor de lá vinha para cá, e também de alunos, então estudantes de pós-graduação que puderam ter uma bolsa e a estadia lá para fazer pesquisa na biblioteca. Existe uma biblioteca antiga, muito importante, na Universidade de Salamanca, que é a terceira universidade mais antiga do mundo, né? Então, assim, isso é uma das experiências, mas digamos que todo historiador, de alguma forma, ele abre um leque grande, tanto para pesquisa no Brasil, porque não é só o exterior que você pode visar, você também tem aqui no Brasil instituições importantes de guarda de documentos, uma especialização em arquivos, uma especialização em proteção de acervo, patrimônio, né? Então, o historiador, ele tem uma formação bem completa para todo tipo de preservação de memória que vocês puderem imaginar.
Ai, que maravilha. Ah, aliás, a nossa história sempre mudando, né? Os historiadores agora devem estar malucos, né?
Preocupados.
É, porque é a interpretação também da história, né, professora? Uhum, que interessante. Eu já vi livros que é assim, a história do Brasil contada pelos índios e a história do Brasil contada pelos colonizadores, né?
Isso, então, hoje nós estamos numa discussão muito importante sobre esse protagonismo de quem narra. Durante muito tempo, a narrativa foi uma espécie de prerrogativa de quem estava presente, né, nas instituições de poder. E hoje já existe uma espécie de, né, pulverização grande, uma implosão desses poderes, e hoje já surgiram todas as outras narrativas. E a história é assim, quer dizer, ela é uma narrativa, ela não é uma verdade, né? Então isso é muito importante a gente ter sempre lembrar.
Os lados, né? É. Bacana. Vamos lá, a segunda pergunta.
Boa tarde, meu nome é Eduardo, tenho 16 anos e eu gostaria de saber, professora, se eu quiser ser professor de história, o que eu preciso desenvolver de habilidade?
Ah, então, eu tenho certeza que você já tem as habilidades, Eduardo, só por fazer essa pergunta, né? A história, eu acho que em primeiro lugar, a grande coisa que interessa é você ter vontade de estudar, ter vontade de conhecer, ter vontade de saber. Curiosidade e interesse vem em primeiro lugar, né? Eu não te diria, por exemplo, que você precisa ter a habilidade para, enfim, ter condições, por exemplo, de montar um negócio. Isso não é necessário para o historiador, mas se você souber fazer isso, vai ser melhor, né? Mas para ser professor de história, eu acho que, como todas as profissões, né? Então, o importante é ter esse interesse, ter curiosidade, vontade de, claro, de ler, né? Ler e o máximo que você puder de todos os lugares, né? A leitura é muito importante para o historiador, o maior número possível de acesso a obras, livros, etc., né? E ter também uma outra habilidade, que é o entendimento do outro. Porque o historiador, se ele não é capaz de enxergar o outro, seja o outro que está com ele ali em sala de aula, né, as pessoas com quem ele está convivendo, seja o objeto que ele está estudando, o outro daquele período, daquela época sobre o qual ele está falando, ele vai sempre ter uma posição, né, única em relação a ele mesmo. Então, o historiador tem que sair de si, professor de história, e entrar, né, no mundo do outro, seja no passado, seja no presente. Então, essa eu acho que é a habilidade mais importante.
Professora, dentro da sala de aula, quais são os mitos quando a gente fala de história, de disciplina? Ah, essa matéria, eu mesmo falei aqui, ah, tem que ler bastante. Você falou, não, sempre tem que ler, né? Uhum. Quais são os mitos que o aluno às vezes chega para fazer o curso e chega lá já tem que tirar da frente?
Então, eu ainda, além de coordenadora da graduação, eu também sou professora de uma disciplina que é ministrada no primeiro semestre. Então, eu recebo o pessoal que está chegando, ou do ensino médio, ou de uma outra formação. Então, tenho muita experiência, né, em quebrar esse mito. Eu acho que o primeiro mito é que existe uma versão da história, que a história tem uma verdade. Então, esse é um mito que rapidamente os estudantes entendem que não há. É, porque o historiador, e aqui no curso de história a gente trabalha muito com isso, quer dizer, a história é uma interpretação, né? Claro que você tem que estar baseado em documentos, em fontes, mas a gente tem que entender que as fontes também elas têm o seu contexto de produção. Então, por isso que eu estou dizendo, quer dizer, falei para o Eduardo, o historiador ele tem que sair mesmo do mundo da certeza e entrar no mundo do entendimento, da análise, da comparação, né? O mundo de quem ele quer estudar. Então, esse é o primeiro mito, que a história não fala a verdade.
Interessante, a gente vai falar, será que a verdade é o que está escrito, que a gente viu lá escrito num livro e acha que aquilo é verdade, ou num jornal, né? Por isso que a gente também tem que ler jornal, mas peraí, até a página 3, como dizem, né? Ler um livro até a página 3, agora mais ainda, né, professora? Muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente vai abrir o programa Abraço uma Carreira de História, ouvindo do grupo musical português Madre Deus, o Pastor. A letra é do Pedro Aires Magalhães.
Já deixou.
Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.